Começamos, eu e o Peninha numa vibe boa, vibe de felicidade, o Arthur não. Vai o Arthur
É.
numa vibe intelectual de Porto Alegre.
Eu acordei
Intelectual de
muito
Porto
cedo.
Alegre.
Pois
Muito
é.
difícil
Difícil
pra
para mim
mim.
acordar cedo.
Cara, não
Que é
é cedo,
louco.
cara. São 8h18, Arthur. Que isso, cara? O trabalhador
Lu.
brasileiro já tá na sétima hora já, cara.
Sou um
Sou
trabalhador
luxo.
brasileiro, né,
Ganha
cara? Eu tenho
intelectual de Porto Alegre. Intelectual de Porto
uma
Alegre.
vida de gandaia. Luxo mesmo é poder acordar depois das 10. Isso é luxo.
Eu
É
concordo.
verdade.
Eu concordo. Eu não sei porque a gente grava mais tarde. Por que a gente não grava mais tarde?
Eu que pergunto para
Porque tu tem
vocês.
compromissos com outros podcasts.
É.
Seguida a gente.
Igual
Em
outras
seguida.
empresas que não te dão
Não, e
tanto
você fica
prazer e lucro.
e você bota a culpa nos outros podcasts, coitadinhos dos outros podcasts. Os outros podcasts não afetam nada. A moda importa é gravar de tarde. O remix é gravado na terça. O Caixa Preta de noite. Na segunda. O que mais eu faço?
Para de fazer
O
propaganda dos teus
A
podcasts.
bolha é quarta-feira, não afeta nada a gente. Então, cara, tá tudo certo. Eu tô liberado na quinta. Você quer fazer um podcast quinta-feira? De algum outro assunto? De que vocês falariam
Sobre
se tivesse um
luxo,
podcast?
eu falaria sobre
Não,
luxo.
não, não, não. Não, num podcast.
Sobre luxo.
Já tem isso no modelo.
Cara, luxo é a palavra que menos combina contigo.
Ah.
É verdade. Isso eu concordo, é por isso que eu faria.
Sabe o que luxo combina? Com KTO. KTO é um
É
luxo. O
verdade.
site é um
É
luxo.
um luxo.
As pessoas que jogam e brincam por ali é um luxo. A
É. É.
KTO lutou para a regulamentação do jogo no Brasil. Lutou, foi uma das grandes que estava lá querendo, pedindo regras, né? Você der uma lidinha sobre isso aí, você vai ver que as casas de apostas maiores, né, as sérias pediram pela regulamentação, então isso é um luxo. Quando tu pede para ser regulamentado, né, dentro de padrões decentes, isso é muito interessante. Então agora as casas de apostas online no Brasil são regulamentadas. Tem uma regulamentação lá bem pesada e interessante, porque vai dar uma limpada. Então, kto.com para você se divertir. Por exemplo, nós estamos gravando na sexta-feira, dia 22 de dezembro, 8h20, horas antes do Fluminense ser
Vai
campeão do
dar
mundo.
Manchester. Vai dar Manchester.
Mas você não paga quase nada, por exemplo, na KTO. O Fluminense,
Pois
obviamente,
é.
está pagando bastante. O Fluminense ganhando o Mundial na prorrogação paga 40. 40.
Nossa. Esse é o
Na
tipo de odd que
prorrogação.
vale a pena botar dinheiro, hein? Mesmo que seja distante, porque vai lá. Daqui a pouco acontece.
Uma brincadeirinha, né? Os livros citados por aqui, você vai encontrar em livrarianoshistoria.com.br. É a galera de um livro que organiza isso. Eles escutam o programa e todos os livros que o Peninha leu e que disse para eu, o Arthur, ler, você vai encontrar lá na livrarianoshistoria.com.br. Lembrando que você é um luxo se você paga o Apoia-se pra gente. Senão você é
E
um
um
bosta.
lixo se não paga.
Se você
Aliás,
não
pagar o
paga o
apoia é um
Apoia-se,
lixo. Você é um lixo se você não
pagar
paga.
o Apoia-se é o verdadeiro consumo de luxo contemporâneo, porque é
Exato.
produto,
Produto.
marca,
É.
objetos, é coisa cafona. Isso é
Exato.
coisa de quem está por fora. O mundo
É.
mudou. O luxo passou a ser a exclusividade, a privacidade, a experiência. Camiseta da Gucci, qualquer um tem. Pode ser que seja falsa. Pode. Mas a hora que ele postar no Instagram, não importa. As pessoas vão ver. Vai estar ali Gucci. O cara pode morar lá numa tribo no Sudão e ter uma camiseta da Gucci, que nem a tua. Agora, privacidade, experiências exclusivas, isso sim é o verdadeiro luxo.
Isso. Conteúdo, reflexões,
Conteúdo. A
transcendência.
reflexão é um luxo.
A
Em
reflexão é
eras
luxo.
de inteligência artificial, onde a tecnologia
É.
de fazer está à disposição de todos, o que se torna escasso é o que passa a ter valor. E o que é escasso é pensar,
Exato.
refletir,
É.
meditar. Isso é
Isso.
luxuoso.
Agora, um lixo é consumir isso e não pagar. Aí isso realmente é um lixo.
É, aí é mau-caratismo, né?
Também, é.
Cara, eu fiz uma coisa agora que foi um luxo na minha vida e que eu gastei
Ah.
horas e horas e horas. Eu
Aí, ó, tempo.
cataloguei todos os livros que eu tenho na minha
Isso
casa.
é legal.
Eu
Isso é
peguei
legal.
na
Isso é um
mão.
luxo.
Peninha, não sei se tu vai ter tempo nem saco para isso, mas
Eu
assim,
tenho 8.000 livros, é impossível,
já
cara.
era. Eu cataloguei até agora, falta alguns. Até agora, 1.367. E, cara, eu
Legal.
peguei na mão cada um deles.
Tá, que legal.
Cada um
Até
que eu
os
pegar.
ruins, até
Não,
os
e
de
demora.
autoajuda.
Não, fiz uma. Liberei bastante, assim, tipo assim, larguei lá no Gui, lá no Beco dos Livros, vários, para ele, né? Vi que tinha muito repetido, mas alguns repetidos importantes de ter, né? Que alguns, tipo assim, esse aqui tem uma edição especial, tal lá, babá, então alguns repetidos pra persistir com eles aqui. Mas, dentro dessa ideia do Arthur, que tu pega o livrinho na mão e cada livrinho que tu pega, tu lembra como comprou, de quem tu ganhou. o que que tem
Onde
ali, beleza.
roubou?
E aí eu vou mostrar
Pessoal.
onde, que a sociedade falou. A Marcela mostrou bastante isso nos stories dela. A Marcela é minha guria. Mora comigo aqui. Divide as contas do apartamento. Aí,
Sim, peraí, peraí, peraí. 50-50, divide em
Claro que
metade,
não,
né,
né,
cara?
cara? Eu sou o verdadeiro socialista.
Ah.
Tem uma regra de três para quanto cada um ganha. Óbvio.
Ah.
Óbvio. É
Ou
óbvio.
seja, ela paga muito
Ela
mais.
paga muito mais que ela ganha mais, né? Enfim, ela trabalha com moda, né? E influencer. Mas, cara, os comentários nos stories dela todos eram ruins.
Sério?
Todos ruins.
Que
Tipo
coisa
assim,
louca.
que falta de ter, que perda de tempo. Pra que
Nossa.
isso? Pra que esse monte de livro? Vai comprar um
Cara,
PlayStation? Eu sei que
só
podia ter um monte de
16%
brincadeira.
das pessoas compraram livros, né, cara, esse ano, né?
E quem mais comprou foi quem tem mais dinheiro, mas mesmo no grupo que tem mais dinheiro, pouquíssimas pessoas compraram.
É incrível, né?
Incrível. Mas aí um cara acertou em cheio. É, pena que ele não é uma boa pessoa, porque se tivesse lido tudo, seria.
Isso é verdade. Mas é uma falácia tu ter que comprar um livro e lê-lo inteiro.
Acho que só o
Eu
Peninha, né?
tenho
Leu
muitos
tudo,
do.
né?
Ah, bom,
Não, tu
nem
não leu
pode
tudo,
ser,
né,
porque o
Peninha?
Peninha é um
Todos os livros,
gênio.
não, né? Todos os livros da tua casa tu não leu, né?
Claro que
Todos, não.
não. Eu tenho 8 mil, eu devo ter lido 3 mil. Tem
Mas é
5
bom tu
mil
ter.
para mim.
Livros também
Claro.
são para consulta, eles não são só para tu ler de
Sim.
cabo a rabo. Tu compra,
É.
consulta, eventualmente ele aparece na tua vida de novo. Quando
Lógico,
tu espera, ele
e a
volta.
presença dele te desperta. É, lembranças, projetos, ideias,
É isso.
conexões, sintaxes. Ó, pai, esse livro aqui, é, um que eu nunca falei aqui, Jerusalém do. Né?
Porra,
Lógico. Não, agora falando sério, por exemplo, aquela coisa impressionante, né, que é os Romanov, que ainda não saí da obsessão depois de 3 anos, do Simon.
tu
Tu
levou ele
pega os
pra
Romanov.
Rússia, eu lembro tu no aeroporto lendo ele.
Então. Tu pega os Romanov, daí o que que ele te lembra? Ele te traz a Rússia inteira, daí tá, tu te lembra da Revolução Russa, daí tu lembra de literatura russa, daí tu lembra do cinema russo, daí tu lembra da música russa. Sabe? A presença do livro em torno de ti, aquele livro ali, já desperta isso, né? E eu tenho uma manha, porque eu fui anos desenhista de livro, então a leitura diagonal também é uma leitura eventualmente recomendável, né? As pessoas perguntam, ah, tu leu todos os livros que tu tens de evidentemente que não, mas eu compulsei-os todos, né? Que é isso, que é de pulso, compulsei, que é uma maneira elegante de dizer folhei, né? Mas como é que é essa folhada? É a folhada, o texto da primeira frase, o prefácio, a orelha, o início da introdução, o índice, a bibliografia. E aí tu diz, não, agora eu quero essa parte aqui. Assim, também se lê um livro assim. Não é, como o Arthur falou, não é estritamente necessário você ler um livro de início ao fim, especialmente não ficção.
É claro,
Livro de
eu ia falar isso, né?
ó.
Entrou num romance, é impossível tu parar. Tipo assim,
É, não, aí
pedir.
tu começa do
Ou
início,
tu
claro.
pedir.
Larga, né? É.
É, não,
Ou
é, tu
tu
larga. Não, mas não, não.
larga
Não
ou
tem,
tu vai ao
assim, na
fim.
boa, um clássico, não é exatamente um clássico, mas assim, tu entra numa coisa muito boa, cara, já era. Já era, já era, já era, já era. Tipo assim, agora, tá? Eu tava. Na organização eu li um livro. Olha que louco. Eu parava aqui porque eu ficava catalogando aí, aí eu descobri que eu tinha Cama de Gato do Kurt Vonnegut. Cara, patético, um livro pequenininho. Fudeu, fudeu.
Nunca li, nunca li.
Fudeu, fudeu, fudeu. E o Kurt Vonnegut escreve pra caralho. É bom escrever,
Não,
sabe?
demais, demais.
Então, cara, aí, tá aqui, eu fico olhando, agora tô apaixonado, porque tá tudo organizadinho. E na minha organização, por exemplo, lá até o
E
Despedida.
tens livros do Eduardo Bueno
Lá
aí,
tá o do
porra?
Eduardo Bueno, lá do Olavo de Carvalho, né? Tá ali,
Ah,
eu
que
botei tudo organizado
bom!
pelo jeito que verdadeiramente pensa. Não é o que escreve, é como pensa de verdade, eu separei. Eu
Ah, tá
separei como
bom.
a pessoa é. Entendeu? Tipo assim,
Sim,
eu botei
eu
um
sou
ladinho no,
astrólogo.
né? Como a galera é. Aí eu vou colocar um lado do outro. Aí, olha a sequência, tá? Dashiell Hammett.
Eduardo Bueno, Raymond
De David
Chandler,
Goods.
Eduardo Bueno.
Truman
Olha,
Capote.
olha.
Fitzgerald. Aí engata em Ray Bradbury. Aí vai para Raymond Chandler. Jack Kerouac. Aliás, me roubaram. O On the Road. Me roubaram?
Qual foi o último que tu comprou,
Sério?
Potter? Não vale ganhou. O que tu escolheu comprar? Qual foi o último?
Esse aqui, ó.
E tu, Peninha? Eu?
Por que eu comprei
Ah,
esse
não
aqui?
vale
Olha que louco.
ganhar?
Porque eu
Qual foi,
comprei esse
Potter?
aqui, citado no
Ah,
programa,
sim.
do
O
Tom
teste do
Wolfe, o teste do
ácido do
ácido
refresco
refresco
elétrico.
elétrico. Certo? Tá vendo aqui, ó?
Ah, vai ler, vai ler, vai ler.
Aqui.
É
Eu
legal,
fui na
cara.
livraria do Ivan e tinha um outro Tom Wolfe lá. Esse aqui, ó. Os Eleitos, a verdadeira aventura dos primeiros a conquistar o espaço.
Tá, esse é melhor, porque, cara, Tom Wolfe era um careta, né? Veio a Porto Alegre e deu uma palestra desastrosa. Diz que a obra do Picasso se explicava pelo fato dele ter faltado às aulas de anatomia e de desenho básico. E não era piada, era verdade. Por exemplo, meu pai falou uma frase muito melhor, não sei se eu já não falei aqui, mas vou repetir. Meu pai era um homem bem culto, letrado. As pessoas, pô, Pedrinho, tu tem 8 mil livros. Eu digo, sim, mas eu larguei de 2 mil, né? Meu pai tinha 2 mil livros e me deu o comando da biblioteca quando eu tinha de 13 para 14 anos. Ele disse, essa biblioteca é tua, tu cuida dela do jeito que quiser. Claro que eu saqueei a biblioteca, roubei, vendi, troquei. E gostava de pintura, inclusive. Mas daí, quando uma vez começamos a discutir sobre o Picasso, devia ter uns, sei lá, 14, 15 anos. Ele disse, tu gosta do Picasso, então? Digo, claro, né, pai? O Picasso é um gênio. É? Então come uma daquelas mulheres que ele pintou para tu ver.
Aquela boa
E
frase.
foi. Então, se é para falar mal do Picasso, é melhor falar do jeito que meu pai falou do que o Tom Wolfe, que disse que ele tinha faltado nas aulas de anatomia e de desenho básico, não sabia desenhar. Né? E aí o Picasso tem aquela frase famosa que o Ivan Pino Machado sempre repete, né? Com 12 anos de idade, eu pintava que nem Renoir. Passei uma vida inteira para aprender a pintar como uma criança. Ponto, fim, acabou, deu, até logo, né? Eu prefiro Goya.
O
Não.
aplicativo, essa frase é boa. O aplicativo é Book Buddy, Book Amigo, Livro Amigo, né? Aí eu assinei, 29 pila por ano. E ele é assim, ó. A carinha dele é essa aqui, ó, azulzinha ali, ó, Book Buddy, tá vendo ali? E tu entra nele e ele tem, claro, se tu quiser catalogar na punheta, tu fica 776 anos catalogando, né?
Claro.
Alguns deles eu só botava o nome do livro, tem um subtítulo, a editora e o
Ah, tu
autor.
catalogou num
Num
aplicativo.
aplicativo que ele lê, Peninha. Ele lê, ele tem aqui, ó, um código de barra, ó. Escanear códigos de barras múltiplos. Aí aparece essa telinha aqui, ó. Aí eu vou ali e pimba, leio. Sei lá, 70% tu consegue catalogar direto. Os outros vai ter que arrumar alguma coisa, botar uma fotinho. E aí o livro fica assim, ó. Aí tu pode organizar por autor, ó, por exemplo, aqui, ó. Aí tu vai, ó. Ó, olha. Muito
Nossa,
bom. Olha
meu
só que esperado.
Deus.
Vou lá, teoricamente, aqui.
O Goodreads ele funciona, mas o Goodreads é muito trabalhoso.
É que o Goodreads é muito mais para mostrar para o público, né? O que tu tá. Esse aqui não é. Ele tem uma cara de rede social. Goodreads, assim. Ele tá mais para
Tem
rede social.
total.
Tu pode
É,
catalogar lá
tem mesmo.
também. Eu não sei se ele tem a facilidade que esse aqui tem. Porque eu fui lá, fiz pesquisas. E aí a grande maioria falou: cara, vai no BookBuddy. BookBuddy. A minha irmã é bibliotecária. A Fabico Bi, é a Kika fez o. E ela falou. E ela me deu a dica também. Ela, se tu quer rápido, vai no BookBuddy. Né, assina lá e vai
É,
te
o
embora.
Goodreads demora muito, cada livro é muita informação para inserir ali. Então, eu fiz vários orçamentos para organizar de fato minha
O
biblioteca
Anonymous
e para.
Gourmet, eu fiz uma matéria com ele lá, Peninha, quando ele estava organizando, ele tinha pagando uma equipe, tinha quatro pessoas trabalhando lá para
É, ele
catalogar.
deve ter uns 10 mil livros, né? Por aí, né?
Cara, ele já tinha uns 12 mil naquela época. A casa
É,
inteira tem livro.
isso.
Imagina, a casa inteira
É.
tem livro. É.
A maior
Conhecemos
biblioteca
todos.
que eu conheci aqui foi do Mário Lima, Mário de Almeida Lima, pai do Paulo de Almeida Lima, dono da LPM. O velho tinha 80 mil livros.
Bah, eu fui na
Que desperdício.
biblioteca ali no, na na do Petrópolis daquele da, me esqueci o nome dele, mas foi
Jurista.
ministro. É, juríssimo
É,
ministro.
Paulo Brossard,
O
pô.
Paulo
Paulo
Brossard.
Brossard.
Paulo Brossard. Bah,
Claro.
foi uma tarde espetacular. Ele leu para nós
É.
o Machado de Assis assistindo uma sessão na da então
Da...
Câmara dos
Sim.
Deputados, né, e no Rio de
Sim.
Janeiro. Pá!
Sim. Parecia hoje,
Que
né?
tarde, cara. Que tarde. E aí a gente
Tá,
caminhou pelos livros. Bom, ele tem muitas primeiras edições assinadas pelas pessoas. Entre eles,
muitas.
Machado de Assis, Monteiro
Sim.
Lobato, Mário
É.
Quintana, né? Raul
É.
Pompeia. Tipo assim, tem vários, vários, vários. Ou que ele
É.
comprou, ou que ele conheceu as
A
pessoas
maior biblioteca e mais
mais jovens.
importante particular do Brasil era do Mindlin, né? Do Mindlin. Que doou tudo para a URGS, né? E também era só primeiras edições e raridades, e tipo assim, 50 mil primeiras edições e raridades. Doou tudo para a biblioteca da USP. E aí ele era riquíssimo, ele era dono da Metal Leve, né? Que era uma metalúrgica gigante e tal. E aí os ladrões, eles foram assaltados, ele e a Gita Mindlin, com 90 anos de idade, ele, 88, ela. Os ladrões entraram, amarraram eles e disseram: queremos dinheiro. E eles, judeuzão, né? Não damos. Vamos matar vocês, já vivemos o suficiente. Vamos torturar, azar. Vamos arrancar os dentes, já não tenho dente mesmo, assim, os velhos duros assim, sabe? Totalmente, assim. Não sei se já tinham passado por campo de concentração, mas quase. E assim, foda-se, não tem arrego, não vamos dar arrego. Aí um dos ladrões mais espertos: vamos queimar os livros. Olhou, tinha tudo livro, né? Eles cagando pro livro. Vamos ver, quantos vocês querem?
Liberaram
Aí
dinheiro.
liberaram o dinheiro. Trocaram a vida, trocaram os livros pela própria vida.
Isso, tu falou uma coisa interessante aí, Penny, que pode ser um bom gancho para a gente começar a falar de luxo, né? Que tu falou, teu pai, tu arrancou com a tua coleção de 8 mil livros porque teu pai já tinha dois, né?
É.
Puta que pariu, cara. Ter uma casa cheia de livros é um verdadeiro luxo, né,
Não,
velho?
esse é, eu acho esse luxo, para mim, né, para o meu modo de ver, um dos únicos que realmente conta. E tu vai nessas casas de rico brasileiro, né, e rico
Viajar é luxo,
gaúcho,
né? Viajar é luxo.
vamos citar os ricos gaúchos, que tu vai na casa e não tem nenhum livro!
Vários, né,
Nenhum
velho?
livro! A todos
Vários, né,
quase.
velho?
É, vai.
Há uma camada dentro do sucesso, né? O sucesso, ele é uma coisa só, mas dentro dele é várias coisas. Tu pode ter sucesso sem nunca ter lido. Sucesso
É.
financeiro. Daí tá
Claro.
cheio de gente aí que daí fica rica e, né, enfim, não tem, E ao mora numa
contrário também, né,
casca de
Arthur?
ovo oca. Tem gente
Oi?
que. E ao contrário, a gente conhece também muita gente que leu, 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 que adquiriu
E
tanto
não tem um puto no
conhecimento,
bolso.
não, e não tem dinheiro, ou não tem inteligência. Né? São duas
É,
coisas que caminham separadas.
inteligência
É
é um
óbvio que a
espectro, né?
leitura, mas tipo assim, tu vira um ser humano ruim. Eu conheço pessoas muito lidas que são seres humanos ruins.
É, o Davi Coimbra, por exemplo, lembra?
Eu
Ele era
sei que é
uma
uma
má pessoa.
brincadeira, mas eu vou citar dois caras que liam bastante: Marcão e Davi Coimbra. Magro Lima,
Sim.
né? Marco Lazzarotto e Magro e Davi.
Sim.
Liam
Sim.
muito. Liam muito, 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 muito. Eles são parecidos com o
Sim.
Peninha, né? No que eu vou falar.
Duas pessoas interessantíssimas. Sim.
Eu vou citar o Peninha porque ele tá vivo, para não falar só dos nossos amigos que se
Sim.
foram, tá? Eles não fazem questão. A leitura deu para eles humanidade.
Sim.
Deu inteligência emocional. Do Peninha,
Sim,
menos.
muito
Deu
menos. Para mim, me deu ódio emocional.
capacidade de chegar no lugar e não precisar mostrar que leu.
Ao
Sabe? Não
contrário
precisa.
de mim também,
Sabe?
nesse caso.
Que chegar no lugar ali e tá leve. Tá leve. O assunto é futebol, beleza. O assunto é mulher, beleza. O assunto é violência urbana, beleza. Não vai ficar citando. Não vai ficar lembrando. Sabe? O livro foi muito mais para os dois e para o Peninha também uma viagem. Eu esta viagem como luxo, assim, sabe? De tu entrar naquela história ali, tu viajou. Viajou. É conhecimento adquirido, tá guardado em ti. Tu teve a sensação, a jornada, já que os coaches estão falando bastante sobre isso, né? A jornada foi do caralho. Tá ali, tá vivendo aquilo ali, foi massa, beleza. Não precisa me exibir, sabe? Não preciso ir lá contar. Cara, tem uma moda, eu vou lançar até hoje um videozinho, sobre rasura de arte, Arthur. Talvez tu vai gostar ou não. Os caras têm uma moda nos Estados Unidos, na Europa, de pegar os livros enquanto vai lendo, vai fazendo arte com rasura nos livros.
Opa.
Tu vai, ou tu pinta, ou tu bota
Sim, tu
uma
vai
cor assim,
customizando ele, né?
vai customizando, né? Enfim, é uma. Tipo assim, eu acho uma. Eu não sei vocês, tá? Eu acho uma filha da putice absolutamente
Tu acha um
completa.
sacrilégio?
Uma coisa absoluta. No mínimo egoísta. No mínimo egoísta.
Sacrilégio, sacrilégio.
Sabe? Porque tu vai pegar um livro todo marcado. Vai já te apontar, né? Vai te boldear o que é mais importante ou não. Eu não quero
Ah, mas
saber.
isso é pro cara, né? Se tu não
É,
quiser dar
mas
para ninguém.
é que eu tenho a sensação que a biblioteca fica. O pai do Peninha, meu, agora é contigo, sabe? Essa
Isso.
biblioteca não vai ser queimada. Ela vai ser doada. Ah, então vai para URGS depois, vai para PUC depois,
Mas sabe
vai
que é
para.
interessante essa tua observação, Potter? Porque isso é uma forma de ver, né? Porque assim, a biblioteca, tu pode fazer ela duas coisas. Ela pode ser uma biblioteca com vida própria ou ela pode ser a tua biblioteca. E a tua biblioteca conta a tua história. E aí ela é Claro.
personalíssima, né?
Sim.
E aí, por mais que ela permaneça, ela é personalíssima. Ela tem aquelas coisas ali que conduzem sobre a vida do cara que a formatou. Isso também é muito interessante, né? Mas a montagem, a compra e a definição do que vai ter nas prateleiras, Arthur, beleza. Mas há de se
Ah, eu
respeitar as
quero dizer
páginas.
que a customização, a rasura é só um passo adiante nessa
Não, claro.
apropriação aí, né?
Um passo adiante ruim para mim, né? Tipo assim,
É, sei lá, eu acho bacana. Eu não faço isso, mas eu vi essa trend aí que tu falou. E tem umas decorações bem legais.
absolutamente do caralho.
É, eu não
Lindas,
consigo
maravilhosas.
fazer isso. Eu marco com adesivinho, mas beleza, não
Sim, que
marco
tu
para
vai
ser
ali e
porque
tira.
meu pai
Mas
diz
limpa
isso aí, cara,
anotado,
não
né?
se desenha em livro, não se escreve em livro. Tipo, é o
Ah,
máximo assim.
mas risquinhos com
Olha
lápis,
aqui.
assim, pequenas
Olha aqui, ó.
observações, são, eu
Olha aqui,
gosto. cara. Tá limpinho, cara.
Limpinho,
Quem
limpinho.
pegar ele, cara, vai ter a viagem que a pessoa quiser.
O que eu tenho no máximo é isso aqui, ó.
Ah, que legal.
Ó, carimbinho, ó, um ex-libris de
O meu
Arthur que ganhou da
carimbinho.
namorada. Ganhou da namorada. Olha aqui, afinal é luxo ou não é
Aliás, foi o
luxo? último que eu comprei, foi esse aqui, ó, Peninha.
Bah,
Diário Público, né?
sensacional, né?
Não, e abre com aquela execução, abre com o cara sendo esquartejado, lembra assim? Isso.
Os cavalos, o cara amarrado com cada braço num cavalo e cada perna num cavalo, e os cavalos sendo incentivados a avançar e partindo o cara ao meio.
Damian fora condenado a 2 de março de 1757 a pedir perdão publicamente diante da porta principal da Igreja de Paris, aonde deveria ser levado e acompanhado numa carroça nu de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de 2 libras. Em seguida, na dita carroça, na Praça de Greve, e sobre um patíbulo que aí seria erguido, atanasado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e as partes em que será atenasado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos, e seus membros e corpos consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas aos ventos.
O nome do livro, Vigiar e Punir.
Vigiar e Punir: Histórias da Violência nas Prisões, de Michel Foucault.
Bah, cara, esse livro foi uma marca, porque ele saiu no Brasil, acho que é da editora Vozes, confere aí,
É, editora Voz.
durante os anos da ditadura e das torturas, né? E aí teve um gaiato que disse, um cara que assim, todo mundo era de esquerda, né? Mas já tinha os cínicos no meio. Daí o cara disse assim: é melhor esse livro não cair na mão dos nossos militares.
Ele tá
O
falando,
cara
cara.
daí ficou aquele silêncio na sala, assim, aquela esquerdalha da URGS, da qual fazia parte, Libelu, aquelas porra todas. Porra, cara, imagina se os milicos leem essa merda, nós estamos fodidos.
A internet, a invenção da internet, onde todo o conhecimento do bem e do mal vai parar no local, equivale a Gutenberg e a possibilidade do conhecimento que estava
Claro.
perdido em papiros e outros materiais mais difíceis, né? Ir
Claro.
para um material muito mais fácil, cara, e a revolução da humanidade, né, cara?
Dá para me
A
achar, né?
consolidação das grandes religiões, né? Que apoiadas em livros, as três maiores têm livros, né? Eu acho que foi a maior tecnologia, né? A
Sem
internet é
dúvida.
muito grande, né, cara? É
Não,
assim,
cara, boa. Assim, a internet, ela não, eu acho até um erro tu querer limitar ela a uma definição, porque ela é tão profundamente transformadora que, puta, a internet fica difícil, né?
A
Foda, né?
internet como em si, né? O que que ela é, né? O que ela pode, possibilita, né? Mas a Peninha, tu que tava vivo, cara, como é que foi Gutenberg?
Cara, o Gutenberg foi uma das maiores transformações de fato da humanidade, mas o que as pessoas não associam direito é que ela acabou se expandindo, a Revolução Gutenbergiana acabou se expandindo, porque o Lutero, Lutero era um monge cristão que tinha, né, para quem não sabe, tinha passado um tempão num retiro em busca silenciosa de Deus, e aqueles retiros um pouco meio assim, ajoelhado no milho, né? Não exatamente assim, mas né, com jejum, com contemplação, com papapá, saiu desse retiro e viu uma fila enorme de miseráveis, e esses miseráveis estavam doando tudo o que não tinham para a Igreja Universal do Reino de Deus, para o bispo Silas Malafaia, para o pastor JJ Rodrigues, estavam doando para a construção da Igreja de São Pedro no Vaticano, né? E é uma história maravilhosa que por trás dessa. que é a invenção do purgatório, né, cara? Tinha que descobrir quem é que inventou o purgatório, porque assim, antes era o
Entendi.
céu ou o inferno. Tu morria, ia ou para o céu ou para o inferno.
Tá aqui,
Então,
ó, a resposta. Tá nesse livro aqui. O Nascimento do Purgatório, de Jacques Le Goff.
olha,
Cara,
não sabia.
essa foi
Olha só,
rápida, hein? Já tem algumas coisas marcadas aqui, que é a organização, né? Eu organizo, eu tenho um funcionário que antes de cada podcast, ele bota nessa seção aqui os livros que podem ser citados. Entende? Tipo assim, né? Quando é o Moda Importa, vem pro, o funcionário vem pra cá e bota as coisas de moda. Pergunta qual país é o funcionário. Qual país é o funcionário? Da
Senegal.
Grã-Bretanha. Grã-Bretanha, um inglês, um lorde. Contratei um lorde. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas finas. Ao encontrar
Olha.
uma de grande valor, saiu vendendo tudo o que possuía e a comprou. E aí ele vai
Boa.
explicando, ele vai contando mesmo assim, é uma coisa bem, bem
Sim.
interessante.
Não, o Jacques Le Goff é um gênio total,
Interessante isso, né? É,
um...
vocês já leram a Bíblia, obviamente, né? Ou se
Sim,
não.
a conversão no Rei James.
Ler a
Calma, para
Bíblia,
aí,
não,
volta.
Arthur. Não, não, não.
Não, vá trechos da Bíblia, né? Lê a
Tem
Bíblia
só
inteira.
um momento na Bíblia inteira que Jesus Cristo usa da força, cara. Só tem um momento onde ele fica puto a ponto de bater nos
Sim.
caras, que é
Sim,
para
os
expulsar
20.
os vendilhões do templo, que é justamente os caras ganhando dinheiro em cima dos pobres, cara.
É, isso aí.
Arthur e Peninha, o purgatório é uma ideia nova do cristianismo, mas que tomou emprestado, olha só, tipo a festinha que vai ter agora sábado, domingo e segunda. Mas que
Sim.
tomou emprestado das religiões anteriores uma parte de seus principais acessórios. No sistema cristão, o fogo divino muda de sentido e o historiador deve primeiramente ser sensível a essas transformações, mas a permanência de um certo material de longa duração, sob a vivacidade maior ou menor das mudanças, também deve reter a sua atenção. As revoluções são raramente criações, são mudanças de sentido.
Ah, demais. É, esse
E
cara é um gênio.
aí vai.
Então, daí os caras inventaram essa porra. É o seguinte, antes era da nação eterna ou bênção eterna, né? Aí não tinha negociação. Daí os caras, não, mas é que tem um período intermediário onde a alma fica esperando e vai ser decidida se vai pro céu ou pro inferno. E você, parente do que acaba de morrer, se contribuir com a igreja, pode fazer com que ele, em vez de ir para o céu, pro inferno, vá pro paraíso. Inclusive, no meu caso, eu perguntaria, mas vem cá, e não pode pagar para ir para o inferno também? Algum parente e tal, né? Bababá. Aí o Lutero viu essa fila, teve esse ataque, né? Tipo o de Cristo no templo de Jerusalém, saiu quebrando tudo, papapá, e concluiu que as pessoas tinham que ter acesso à palavra de Deus, não através da manipulação da igreja e dos sacerdotes e dos padres, que elas tinham que ler a Bíblia. E, primeiro, não existia a Bíblia em vernáculo, não existia a Bíblia em linguagem de dia de semana, não, só existia a Bíblia em latim, traduzida e roubada do aramaico, né? A Bíblia começa com o aramaico, depois passa para o grego ortodoxo, depois é latim, e tudo cada vez manipulado, mal traduzido, com partes cortadas. Teve o conselho de Niceia no ano de 300 lá, Niceia ou Nicósia? Nicósia, que, por exemplo, tiraram a noção de reencarnação. Cara, vou ter que abrir um parênteses. Essa é sensacional. Cristo, como todo o grande mestre espiritual, explicava que essa vida, obviamente, é passageira e que não é a única. Tu morre e reencarna tendo novas chances de te aprimorar. Quanto mais cagada tu faz, mais karma tu adquire, pior tu volta na vida anterior. Quanto mais boas ações tu faz, mais dharma tu acumula, mais tu evolui espiritualmente até que não reencarna mais. Esse é o princípio básico de qualquer religião transcendente, como era o cristianismo. E aí os caras se reuniram lá em Nicósia, lá, dizendo assim, cara, mas que é genial,
Na
acompanha o
Niceia,
raciocínio.
primeiro
É
conselho de
Niceia.
Niceia,
É Niceia,
300,
Niceia.
325.
325, foi aí que mudaram toda a Bíblia, inclusive esse momento. Cristo sempre falou em reencarnação. Os caras disseram: pensa, se a gente der uma segunda chance para essa gentalha, ou uma terceira, ou uma quarta, eles vão deixar para fazer na próxima vida. Vamos dizer assim: eu vou fazer merda nessa, vou morrer na próxima vida, eu me recupero. Então, tira esse papo de ver, só tem uma vida. Só tem uma vida para tu fazer o bem ou o mal. Gênio, né? Gênio. Quem cortou, cortou bem. Cortou todas as menções que supostamente Cristo teria feito a reencarnação e toda a doutrina ligada às religiões orientais de reencarnação. Tá, isso cortou. Aí, só que daí era o seguinte, era da nação eterna ou não? Aí quando chegou no ano 1300 e tantos, cara, como é que nós vamos fazer para tirar dinheiro dessa gentalha? Cara, já sei, os parentes deles, os pais, eles estão no limbo. Não estão nem no céu, nem no inferno. E se tu der um dinheiro, uma esmola, como chamava, né? Esmola. Esmola quer dizer isso. O parente vai vai ajudar a construir a igreja de São Pedro, está lá ainda no Vaticano. O Lutero se indignou, se horrorizou, retraduziu a Bíblia pela primeira vez para a linguagem vernacular, para a linguagem do dia de semana, para a linguagem real das pessoas, traduziu a Bíblia para o alemão, primeiro passo. Mas segundo passo, ninguém sabia ler. Aí ele começou uma campanha enorme de alfabetização, gigante, gigante, toda baseada em cartilhas impressas pelo Gutenberg, ligadas às empresas do Gutenberg, papapá, papapá. Entendeu? Porque o Gutenberg tem uma. A gente vai fazer um episódio só sobre o
Deveria.
Gutenberg. E aí, tarará, com esses pan... E aí ele virou um panfletário. Aí os primeiros
É bonito.
panfletos
Daí
eram
vem.
dele. Aí ele panfleteava, que nem o Lula na frente ali do antes da greve de
São
1977.
Bernardo.
Panfleto, em São Bernardo. Panfleto, 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 e fez escolas. Sabe quantas escolas tinha nos Países Baixos, na parte ligada, um pouco ligada à Alemanha, mas também estava sob o domínio da Espanha, no ano. Isso eu estudei, porque quando eu fiz o meu livro Coroa, Cruz e Espada, eu precisava saber como é que tinha sido uma grande involução educacional em Portugal, quando Portugal optou pela contra-reforma para combater a reforma luterana.
Certo,
A
claro.
contra-reforma foi uma reforma contra a informação, contra a inteligência, contra o livro. Foi assim: não leia, deixa que eu leio e conto para ti como é que foi. Isso é uma das bases da contra-reforma. Proibiram o estudo do hebraico, proibiram o estudo do grego, depois proibiram o estudo do latim do dia a dia, só podia estudar o latim escolástico. É, cara, assim, eles concentraram todo o poder na mão da igreja e dos jesuítas e proibiram que as pessoas estudassem. Proibiram, vai lá ver o que é a contra-reforma. Porque com a reforma tinha havido uma disseminação de conhecimento e de conhecimento e de informação que foi nociva para a Igreja Católica, né? Então, eu fui estudar isso mais profundamente. Sabe quantas escolas tinha em Portugal em 1549? Três! E as três sob a égide mais restrita possível dos jesuítas. Sabe quantas escolas tinha no, nos Países Baixos? 3 mil! 3 mil. Então, sabe, é o tal 1000 a 0. Fim, papo. Luxo é poder saber isso e ver o quão o Brasil, até o primeiro. Tem um livro aí, ó, para citar um livro. O livro chama História da Inteligência no Brasil, 7 volumes. Eu não sabia nem que tinha tanta inteligência no
Olha que
Brasil.
legal.
Wilson Cunha, a história da inteligência no Brasil. Você que está nos ouvindo, por favor, te liga nesse livro. É que são
Anselmo e
enormes.
turma, Anselmo e
É.
turma, se
Só que
virem.
são enormes, são livros de 400 páginas cada um, que você não precisa ler inteiro, todo, volta e compulsa esse livro se você tiver acesso a ele, porque dá para comprar volume por volume. Começa com volume 1. O volume 1 abre com a seguinte frase: a história da inteligência no Brasil se inicia sob a égide da ignorância. A história da inteligência no Brasil se inicia sobre o reinado, sobre o poder, sobre a pungência da ignorância. O Brasil foi submetido à ignorância como projeto de Estado. Era proibido imprimir, era proibido aprender a ler, era proibido livro, era proibido escola, que não, a não ser que fosse dos jesuítas e para catequização dos indígenas. Então, essa é a história. É
É
um
do
país mergulhado. Hã?
Wilson Martins?
Wilson Martins, eu chamei
Então
Wilson
é
Cunha, né? Que absurdo.
História da Inteligência Brasileira.
Brasileira, desculpe. Eu chamei Wilson Martins ainda, né, cara? Wilson Cunha. Wilson Martins, desculpe. Wilson Martins, História da Inteligência Brasileira, 7 volumes, editora Cultrix, eu acho. Se não.
Aqui, o que eu peguei aqui, a edição é da UEPG.
Ah, é a
Muito
nova.
bom.
É a nova. É a nova. Originalmente é da Cultrix. E meu, é assim, é espantoso, entendeu? E aí essa, Portugal e a Espanha foram contrárias à Revolução Gutenbergiana. Foram contrárias à disseminação da informação, à circulação da informação escrita. Não podia ter prensa. Não, não é que não podia ter imprensa, não podia ter prensa para prensar livro e informação.
Mandar um
Entendeu?
beijo
A
para um amigo.
primeira foi trazida pelo Dom Pedro, né? Não, pelo Dom João, né? Pelo
Pelo
Dom
Dom
João,
João.
né?
A gente
Sexto.
entrevistou a menina que ganhou a primeira vez no jogo do Milhão lá, né? Do Luciano Huck. E ela é uma professora, quer dizer, professora. Ela é uma jornalista que abriu uma agência, enfim, né? Muito, muito simpática ela. E tinha perguntas de história. E uma era um belo pega-ratão, Peninha. A primeira cidade brasileira que o Dom João VI chegou. Primeira que ele chegou.
Ah,
A primeira
sim, falar no
cidade.
Rio, falar no Rio de Janeiro,
Não, falaram, ela acertou. Ela acertou,
Salvador.
Salvador. Cara, e tinha uma maravilhosa, cara. Maravilhosa, que era a seguinte: qual é a nacionalidade do engenheiro, do primeiro engenheiro arquiteto do Canal do Panamá? Aí o
Pô, essa é
seguinte.
difícil, hein? É
Como é que
francesa,
ela sabe, é francês, francês, como é que ela
né?
sabe? Ela perdeu um voo no Panamá e teve que ficar um dia a mais, e ela assim, quer saber, eu vou lá no canal, vou lá aprender sobre o canal, quero saber como é que é ela. Foi no canal do Panamá. Aí fez lá, tem um mini museuzinho, participou, viu lá a placa, leu a história e guardou. Um dia, valendo R$ 1 milhão, era a pergunta que valia 500 mil, acho. Veio a pergunta pra ela. E ela abre um sorriso. Na hora que é feita a pergunta, ela abre um sorriso, tipo assim, eu sei! Eu sei! Foda, né? Que foda. Que foda, que foda, que foda. Parabéns pra ela. Enfim, a última
Isso é
pergunta
legal
é:
mesmo.
qual é o número da camiseta do Pelé na Copa de 58?
Pois é, e ela acertou que era 10, mas poderia não ter sido 10, cara.
Poderia
Não
ter
era
sido.
tão
O
óbvio que
Garrincha
foi.
jogou com a 11 e o
É,
Zagallo
pois
com a
é.
7.
É,
Na Copa de
isso
58,
aí.
né? Na Copa de 58, né? Loucura, né? E ela pensou: meu Deus, não pode ser tão fácil assim. Aí ela chamou uma amiga. Sabe como é que é o nome da amiga que ela chamou, que ela ligou? Nefertiti.
Nossa,
Bah!
era a
Nefertiti.
própria. A própria.
Nefertiti. Enfim.
É.
Tá, olha só. Tá acabando o programa.
Graças a Deus.
Luxo é um livro. Luxo é um livro, certo?
É.
Livro é luxo.
É isso mesmo.
Então, cada um vai citar
Sim.
agora aí um livro para presente de Natal. Galera, vai dar tempo da galera
Ah,
comprar lá na
olha.
Livraria
Ah,
Nós a
deixa eu dar uma olhada
História.
aqui, peraí.
Livraria Nós a História, né? Tipo assim, cara, é para dar um livro, enfim, é um livro, né? Tipo assim, tu vai dar um livro. Um beijo pra galera dar um livro. Nós da História, livrarianosdahistoria.com.br. Pode chegar atrasado, tá, galera? Anselmo, se vire aí. Tá? Pode chegar atrasado.
Ah.
Ricardo e Anselmo, se virem aí. Pode chegar atrasado. Enfim.
Mas é um livro.
Ah, cara, não precisa pensar muito. Né? Sei lá, se é pra falar um livro, vai ler. Vai
Não, é que eu
ser
sugiro,
Homero,
e eu sugiro para
sabe?
vocês dois, não, eu sugiro para vocês dois também. O último livro do Bob Dylan, que é o melhor livro que ele já fez na vida dele, Filosofia da Canção Moderna, saiu essa semana no Brasil, semana passada, né? Saiu em outubro nos Estados Unidos. Saiu para pegar o Natal da Companhia das Letras. Tá ouvindo aí, Arthur? Filosofia da Canção Moderna. Ele pega as que ele considera 66 melhores canções da história da música pop e é uma delícia por dois motivos. Primeiro, que se tu conhecer 30, duvido. Falei isso pro Roger Liri, não, André. Duvido. Das 66, se tu conhecer 30, já é muito. Mas o mais delicioso é que se ele fizesse esse livro essa semana, eu tenho certeza que ele ia mudar umas 40, sabe? Foi as 66 melhores canções da história do música pop naquela semana na cabeça do Bob Dylan. Sério, sério. Assim, é óbvio que é aleatório. Não é aleatório. Não é aleatório. Mas assim, sabe? É do tipo assim, por que que não é? Por que que é 66? Por que que não é 50? Por que que não é 100? Por que que não é 88? É
Não,
66.
66 por causa da rota.
É, também. Ah, boa. Pior que deve ser, cara.
Deve ser, né?
Putz, pior que deve. Ninguém falou. Olha, o Potter é um gênio. Ninguém falou isso. São 66. E ele comenta duas a três páginas ele falando o que que a canção significa. É
Cara,
totalmente
eu vou
inacreditável.
dar uma dica que o Peninha me deu. Vou pegar aqui só um pouquinho. Arthur, tu já preparou
Sim.
aí? Manda bala.
Como que é o nome? Como que é o nome? A filosofia na música moderna, não.
Não, a filosofia da canção moderna. A filosofia da canção moderna. É
É.
simplesmente sensacional.
Tem na Amazon em inglês.
Não, e tem, saiu agora em português, essa semana,
Ó.
ou semana passada.
Tá aqui, ó. Eu vi na casa de um amigo meu esses dias.
Vai em livraria Nova História pra comprar, tá? Eu vou. Cara, até porque eu separei um outro lá, mas enfim, foda-se. Bill Bryson.
Nossa, a história de tudo. Sim, literalmente a história de tudo. Mas tu tem a
Eu
caminhada na floresta?
tenho Bill Bryson, Shakespeare, O Mundo é um Palco, uma
Pá,
biografia.
que é uma coisa maravilhosa, bem
Tenho Bill
curtinho.
Bryson, Corpo, um guia para usuários. Ele conta a história
Nunca
do corpo.
tinha ouvido nem falar
É
desse.
mesmo?
Nunca tinha
É
ouvido
o
nem falar.
mesmo climão do corpo. Ele vai
Sim.
para dentro de nós. Ele antes era para fora.
Sim.
E uma breve história
De tudo.
da vida doméstica,
Ah, tá, que é maravilhoso também,
né?
maravilhoso. A história
Bill
do sótão,
Bryson.
lembra? Começa com ele no sótão.
Sim,
Ele sobe
sim.
no sótão e diz,
Não, e
eu vou contar a história do sótão. Ele diz, ah, agora vou ter que contar a história do porão. Não, agora
é.
vou ter que contar a história da porta da frente. Não, agora vou ter que contar a história da janela. Nossa.
E aí ele tem, no comecinho ele já tem as, como era antes as
As
casas.
casas, é.
Enfim,
Casa Elizabeth Chan.
e que eu acho que é o mais vendido dele, breve história de quase tudo.
Ah, tá, quase
Bill
tudo.
Bryson.
É.
Eu tenho edições da Companhia das Letras aqui.
Claro que
O Igor vai
são. Ele
colocar
é
lá
da
para você.
companhia. Só que é o seguinte, então se tu não tem esse, te falta, podia ser a tua leitura de férias. E tua também, Arthur. Chama-se Uma Caminhada na Floresta. Esse Bill Bryson é um jornalista brilhante americano que passou a odiar os Estados Unidos pela sua... Até ali a cara dele. Ele é um Luiz Fernando Veríssimo, assim, na trigésima potência. Um texto debochado, irônico, afiado, né? Aí, todo o tempo meio cômico, assim, debocha de tudo, da humanidade e tal. Aí ele se mudou para a Inglaterra e morou anos na Inglaterra e, tipo, refutou os Estados Unidos. Daí ele resolveu voltar para os Estados Unidos, já mais velho, com quase 60 anos, e alugou uma casa em New Hampshire, que é um estado lindo que fica ali perto de Massachusetts, Connecticut, Vermont,
Na
sabe
região
aquele
da Nova
lugar que,
Inglaterra.
na Nova Inglaterra, que fica todo coberto com aquelas folhas vermelhas, rosas, marrons, tá? No outono, né? E alugou uma casa, comprou uma casa maravilhosa. E atrás da casa dele tinha uma trilha. E passava gente pra caralho, de mochila e tal, papapá. E não parava de passar, não é que não parava, não era um fluxo frequente, mas era contínuo. E cada um mais diferente do outro. Ele disse, porra, que trilha é essa? Não sabe o que é o cara da cidade perguntou ele. Não. Appalachian Trail. Que
Pode crer.
porra que é Appalachian Trail? Nunca ouviu falar na Appalachian Trail? Não. É uma trilha que sai da Georgia e vai até o Canadá com 4 mil quilômetros. Uma trilhazinha de 1,5 metro de largura. É o Piabiru deles. Toda marcadinha que sai da Georgia até o Canadá. Ele disse, ah, legal. Vou fazer essa trilha. E ele é gordo, né, cara? Daí ele vai numa loja e compra umas botas, compra uma mochila, compra um monte de lata de sardinha, um monte de porra, e vai até a Georgia e começa a caminhar. No terceiro dia, ele tá destruído, cheio de bolha, e joga todas as latas fora no meio. Inclusive, diz: não repita isso, porque ele se sobrecarregou de latas. E aí jogou todas as latas fora, jogou toda a mochila, jogou tudo fora, caminhou 5 dias e disse, vai pra puta que pariu! E desistiu. É que tu rola de rir. Aí ele volta para casa, estuda a história da trilha, te conta a história da trilha e treina durante 1 ano e faz a trilha. E conta no livro a trilha, chama Uma Caminhada na Floresta. Meu, é o melhor, é assim, meu, é assim, é inacreditável. Tem que ler. E é facílimo. Tu lê assim, tu lê em 2 dias, cara, 3 dias. Porque é de uma leveza, de uma, sabe, assim, e aí ele destrói com caminhantes habituais, assim, com aventureiros, tarará, desses, assim, não vou dizer que tipo,
É.
mas é do tipo que não é nosso.
Cara, que bonito isso, Peninha. O
Sim.
teu cérebro teve oxigênio, né? Ele fez uma reflexão rápida em microlésimos de segundos e tu desistiu de falar
Sim.
uma coisa que tu te queimaria como professor.
Horrorosa, exatamente.
Mas a gente ficou
É.
curioso.
Sim.
Ficou curioso. Arthur, vai.
Ah, eu tô sem ideia, então vou dar uma dica parecida com a do Peninha aí, de Caminhantes, que é um livro que eu descobri esse ano, que eu nunca tinha lido, que é o A Caminhada, do Hermann Hesse. É um
Porra,
livro relativamente
eu
fácil de
citaria o
achar.
Francisco de Assis do Hermann Hesse, que ele conta a história
Que é
do
lindo
Francisco de
também.
Assis.
Bah, é magnífico, cara. O livro é uma delícia.
Ainda
E
que eu tenha. Ainda
eu
tem os
tenho uma
desenhos
edição.
dele,
Eu tenho
aquarelas.
uma edição com as aquarelas dele, é. Aí ele, ah, parei numa árvore. Aí ele desenha a árvore. Puta, é muito legal. E é um livro que dá vontade de sair caminhando. Então, em
Claro, e a
2024, faça isso.
Europa, e
Caminhe
ele nessa,
mais.
nessa imersão maravilhosa, no lugar paradisíaco, nos Alpes, e a Europa se
Em
destruindo
chamas.
em chamas, cara. Isso é que é muito louco. A guerra estava assim, já estourando, e ele fazendo uma caminhada nos Alpes, magnífica,
A
linda.
caminhada é o hábito dos gênios, né, cara? A caminhada é
Obrigado, obrigado.
uma meditação, né? Quem
Em
caminha,
movimento.
medita. Quem caminha,
Exatamente.
medita. É um exercício de entrada e de saída de ar, de foco e de concentração e de presença. É magnífico caminhar.
Esse livro é
Caminhe, cara.
impossível de ser lançado no Brasil, eu digo, porque não tem porquê e porque ele é diferente. Que é esse aqui, ó. History Decoded.
Ah, que
Ten
legal.
greatest, the ten greatest conspiracies of all time. Detalhe. O livro, ele é todo ilustrado, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? Ó, todo ilustrado, né? E ele, olha que bonito, certo? Parece o livro do Peninha. E ele, quando tem um documento, eles imprimiram o documento
Nossa, tu
real,
tira
tu
facsimile
tira,
lá.
e aí tu pode montar, se alguma coisa de jornal, tem a página do jornal onde saiu
Nossa.
do documento, olha só. Coisa
Muito legal.
espetacular.
E quais são as conspirações?
Deixa eu pegar para ti aqui.
Ah, deve ter o
Uma
Kennedy.
delas é do Kennedy, né? Uma delas é do Kennedy.
Claro.
Posso perder aqui só um
Sim.
pouquinho. O homem não foi para a Lua. Até aí.
Mas o homem foi para a Lua?
Abraham Lincoln.
Abraham Lincoln foi. Não, se suicidou.
Tem aqui do Abraham Lincoln também. Tem.
Deve ter o Watergate.
Quais são? Diz aí as 10. Tem índice?
Tem. Esse barulhinho é bom, né? John Wilkes.
Sim, o cara
John
que
Wilkes, né?
matou
O cara que matou o Abe
o Lincoln. E
do
peraí,
Lincoln.
só um parênteses. Tu sabe quem foi o John Wilkes? É, foi o Tarcísio Meira, o Thiago Lacerda. Diz aí, qual é o maior ator brasileiro de telenovela, assim, do momento? O
Zé
Alexandre
Maia.
Nero. Hã? Quem?
Alexandre Nero é bom. É, pode ser um bom
Então,
exemplo.
não, mas eu quero dizer assim, famosíssimo, porque o Alexandre Nero não é venerado. É, sei lá, o Marcos Palmeira também não, não tem mais nenhum. Mas assim, o melhor exemplo é o Tarcísio Meira. O Tarcísio Meira matou o Lula. Foi isso que aconteceu. O Lula estava discursando para apresentar a reforma tributária. O Tarcísio Meira deu um salto do camarote onde ele estava, deu um tiro no Lula e fugiu. Só que quando ele saltou, ele quebrou o tornozelo. Aí o Tarcísio Meira fugiu com o tornozelo quebrado. E os Estados Unidos inteiro do norte perseguindo ele, e se ele cruzasse para o sul, ele seria não apenas salvo, como consagrado como herói. Essa é a história do John Wilkes Booth, que é inacreditável. Fecha parênteses.
Kennedy,
Sim.
extraterrestres, is there any gold in Fort Knox? Ah, o ouro de Fort Knox.
Olha, olha.
The real Vince Code, Da Vinci Code, né? Na real. The Spear of Destiny, history's most sacred relic.
É a lança do que perfurou Cristo.
Isso.
É a lança que um soldado teria matado
Indiana
Cristo para
Jones, né?
aliviar.
Steven Spielberg.
É,
Aliás, olhei agora o
sim.
último, né? Só para completar,
Que é
assim.
sobre isso mesmo, não é?
É
Claro.
verdade. É verdade. É verdade. Tem vários da Casa Branca, né? Enfim, né? Casa Branca é muito antiga. E aí tem essa parte aqui, ó.
Não dá para ver
Qual é a
direito.
sétima ali, Potter?
É, qual
A
é a série? Que é o Chacal?
sétima, D.B. Cooper, American Outlaw.
Não sei nem quem é.
Aí tem Stonehenge, é, né? Assim que se fala, né?
Stonehenge. Stonehenge.
E o ouro do final da Guerra Civil, que
Sim.
sumiu, né? Cerca de 20 milhões da
Sumiu?
época,
E
né?
sumiu mesmo. E
Sumiu pra
sumiu até
caralho,
hoje.
né? Sumiu
Sumiu
pra caralho.
total. Sumiu até
Enfim.
hoje.
E aí eles trazem documentos, cara. O mais legal é o tipo de documento, assim, que eles conseguem trazer e fazer. Deixa eu pegar aqui do Da Vinci Code, ó. Olha. Os
Que legal.
escritos dele.
Nossa.
Quem tá no Spotify pode assistir, tá, galera? Não fica assustado. É só olhar pra tela ali. A gente coloca imagens também, um podcast de imagens.
Nossa, e
Olha
tu
aqui.
sabe que esses livros aí, que são seriam caríssimos, né? Isso aí tudo é impresso na China, né? Hoje em dia. Vê se é esse impresso na China. Hoje em dia não se concebe mais fazer um livro desse que não seja na China. Eles fazem esses livros lá nos Estados Unidos numa tamanha tiragem inicial. Eles largam com 100 mil. Aí o preço unitário vai lá embaixo, porque isso aí é para ser livro popular, tu acredita? Livro popular de luxo. E aí tu consegue um livro desse por 30 dólares. No Brasil, primeiro seria impossível produzir um livro desse, impossível. E se produzisse, custaria R$ 500. O livro do Bob Dylan, esse
Não,
que é
esse
um
livro
livro.
aqui tu faz um. Isso aqui um bilionário faz, por alguma
É.
razão, para doar. Ficava na casa dele pra uma janta e dá esse livro.
É. 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 Pois é.
É isso.
Muito bom, hein?
Acabou o programa.
Um beijo pra vocês. Feliz Natal, galera.
A gente não vai fazer nada no Natal, nem no Ano Novo,
A gente, aliás, sobre Natal a gente já fez. A galera sempre pede. Ah, e
né? É.
Natal a gente já fez. Ah, só pra re repetir, é do Brad Meltzer, tá? Que organizou isso aqui. Olha aqui, ó.
Parente
Mas.
do Duda Meltzer.
Best-seller. Best-seller.
Best-seller.
Essa peça
Todos
aqui,
são
cara.
best-seller. Todo mundo é best-seller da Amazon. É.
Ai, ai, ai.
Eu
Muito
já fui.
obrigado, KTO, por mais um ano de convivência com a gente aqui. É para se divertir, para maiores de 18 anos de idade. O jogo agora está sendo regulado no Brasil, jogo online, né? Um beijo também para a galera da um livro, que faz o livrarianosnahistoria.com.br. E aos nossos apoiadores, né? O apoia.se/nós-na-história é como você vai fazer para doar mensalmente uma grana por lá, certo?
É, e a gente espera o nosso Natal.
Contribuições de Natal, a nossa caixinha
É.
de Natal, nosso chapeuzinho de
É.
Natal. Arthur Peninha, um beijo pra vocês. Valeu. Tchau.
Outro. Valeu.